Está no ar. O Jornal do Senado.
Líderes partidários acertam com o presidente do Senado as votações prioritárias até julho.
Comissão aprova projeto em que microempreendedor poderá utilizar sua residência como empresa.
Walter Pinheiro diz que aumento de impostos não é solução para a crise.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O microempreendedor individual poderá utilizar a sua própria residência como sede da empresa. É o que prevê o projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta precisa ser analisada agora pelo plenário. Repórter Nara Ferreira.
O projeto que veio da Câmara dos Deputados altera o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Segundo o texto aprovado, o empreendimento poderá funcionar na residência do proprietário quando não for indispensável a existência de local próprio para a atividade. O relator, senador Blairo Maggi, de Mato Grosso, apresentou o relatório favorável e lembrou que muitas leis estaduais impedem que o endereço da empresa coincida com o endereço residencial do empreendedor. Para Maggi, é urgente que a economia brasileira esteja adequada à realidade, sem a disseminação de regras que prejudicam o empreendedor e com a redução de custos operacionais, ampliação da eficiência e o estímulo à expansão do empreendedorismo no Brasil. O relatório foi lido na comissão pelo senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que afirmou ser de conhecimento geral o fato de os pequenos empresários corriqueiramente usarem suas próprias residências para suas atividades profissionais, que muitas vezes não dependem de um local específico sujeito a pré-requisitos operacionais.
O projeto é cristalino quando ele permite que o micro e o pequeno empreendedor possa utilizar a sua residência como local de trabalho. Inclusive, hoje, pela tecnologia já disseminada, as grandes empresas já estão permitindo que os seus funcionários trabalhem nas suas próprias casas.
E a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização aprovou o projeto que permite a produção, venda e consumo de remédios para emagrecer, como a anfepramona, sibutramina, mazindol e o fenproporex. A proposta será agora analisada pelo plenário do Senado. Mais informações com a repórter Paula Groba.
Em 2011, a Anvisa publicou uma resolução proibindo o uso desses medicamentos, mas em 2014, o Congresso aprovou um projeto de decreto legislativo invalidando a norma. A proposta aprovada na Comissão de Meio Ambiente do Senado é do deputado Felipe Bournier, do PSD do Rio de Janeiro. Segundo o autor, a diferença é que o projeto de decreto legislativo não impede a Anvisa de editar nova resolução, suspendendo novamente os medicamentos, o que ocorre com a iniciativa aprovada no Senado. Para o relator da proposta, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que também é médico, a proibição desses medicamentos pela Anvisa cerceava o direito dos médicos na prescrição de medicamentos.
Tira o que há de mais nobre na atividade médica, é essencial o direito do médico de receitar um paciente com toda a responsabilidade que tem.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, defendeu a volta dos medicamentos no combate à obesidade.
Imaginar que amanhã nós precisaremos do medicamento apenas no caso de obesidade mórbida, o prognóstico nós estamos desenhando para todo cidadão que tem uma tendência a engordar é algo avassalador, porque não tem nada mais agressivo do que uma cirurgia bariátrica.
Mas para o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, os limites impostos pela Anvisa deveriam ser respeitados, sob pena de prejuízos ao paciente.
O médico não é o Deus nem o que sabe tudo. Às vezes eu estou prescrevendo um medicamento aqui que está sendo concluído um estudo nos Estados Unidos ou na Europa ou no Brasil, dizendo que aquele medicamento é ineficaz ou que aquele medicamento pode causar mal, por exemplo.
O relator acatou uma emenda que incluiu no projeto a determinação de que os medicamentos somente podem ser prescritos com receitas controladas do tipo B2.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, dando conta de que caíram os gastos do governo federal, de 17 estados e do Distrito Federal com prevenção e controle de epidemias, a chamada vigilância epidemiológica.
Essa redução chegou a quase 10%, passando de 5 bilhões e 100 milhões de reais em 2014 para 4 bilhões e 600 milhões de reais em 2015, disse a senadora. Lembrando que a vigilância epidemiológica compreende a prevenção de doenças e combate a potenciais vetores, como a Aedes aegypti, que transmite a dengue, o vírus Zika e a febre chikungunya.
Vale lembrar que no ano passado a epidemia da dengue bateu recorde no Brasil, com 1,6 milhão de casos notificados e 863 mortes. A microcefalia associada ao vírus da Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também segue fazendo vítimas.
O senador Ataídes Oliveira, do PSTB de Tocantins, fez um balanço dos principais índices econômicos do país em 31 de dezembro de 2015 para dizer que o Brasil está sem saída.
Os juros naquela data, afirmou, estavam em 14,25%, a inflação em 10,57%. A economia retraiu 4%, o desemprego chegava perto dos 10% e a dívida pública interna e externa era de 4 trilhões de reais.
Mas para Ataídes Oliveira, o grande problema para o país está mesmo na dívida pública. Só no ano passado, o Brasil pagou 501 bilhões de reais de juros da dívida e 50% da arrecadação foi destinada ao pagamento dos juros dessa dívida, e que pode chegar este ano a 74,5% do PIB.
Ataídes Oliveira também citou a dívida da Petrobras, que está em 510 bilhões de reais. Já o patrimônio da estatal é de 120 bilhões de reais.
Lamentavelmente, essa empresa se sucumbiu, faliu, quebrou. Alguém quebrou ela. E nós já sabemos quem. A Lava Jato já disse quem foi que quebrou a nossa querida Petrobras, né? E aí o governo, então, faz corte então, na saúde, na educação, infraestrutura. O Brasil só tem uma saída hoje. Só tem uma pessoa que pode resolver o problema econômico desse país. É a presidente Dilma Rousseff, saindo da presidência da República. Eu não vejo outra saída.
O Brasil não vai resolver a crise econômica aumentando impostos. O alerta é do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, que defendeu a adoção de medidas mais profundas, centradas em quatro eixos básicos: tributária e fiscal, infraestrutura, questão federativa e geração de emprego e renda.
Nós estamos falando em deixar tudo como está para ver como é que fica. Eu só tenho essa sensação. Eu não acredito que a gente vá dar passos significativos se não tiver a coragem de botar o dedo na ferida. Quer dizer, nós não vamos encontrar saída para a economia achando que é só aumentando imposto e não mexendo, inclusive, na estrutura como um todo.
Walter Pinheiro também criticou a possível recriação da CPMF e lamentou que, nesse momento de crise, quase todos os prefeitos tenham aumentado o ICMS. Isso retira o fôlego das empresas que ainda estão de pé, advertiu.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, se reuniu hoje com as lideranças partidárias para definir a pauta prioritária até julho.
Na lista estão projetos do governo e da oposição, entre eles a cobrança de IPVA de jatinhos e limites do endividamento da União.
Renan Calheiros também esteve com a presidente Dilma Rousseff para saber quais os projetos de interesse do governo. A repórter Érica Christian acompanhou toda a movimentação e tem mais informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, vai definir até a próxima semana a pauta de votações do primeiro semestre, a partir de sugestões apresentadas pelos blocos partidários e pelo próprio governo. Neste momento, ele está reunido no Palácio do Planalto para conhecer a agenda apresentada pela presidente Dilma Rousseff. Do PSDB, ele já recebeu uma lista com 8 proposições, entre elas a que cria regras de governança dos fundos de pensão e a que institui a lei de responsabilidade das estatais. O Partido dos Trabalhadores defende a aprovação de projetos que aumentem a arrecadação sem onerar o contribuinte. Entre eles estão o que taxa grandes fortunas e o que cobra IPVA de jatinhos e iates. Os líderes partidários estabeleceram que todos os projetos serão votados independentemente de acordo no mérito. Eles alegam que a decisão vai sair no voto, porque não será possível retirar as propostas de pauta, adiando as votações até um consenso, por se tratar de um ano eleitoral. Os líderes dos partidos da oposição e do governo querem um esforço concentrado até julho, devido às eleições municipais de outubro. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.